E ó Deus, eu vim para te dizer o quanto tu és importante para mim. Aqui, Senhor, eu vim para te dizer que tu és o amado da minha alma.
Você está no Proclamai, um ótimo dia para você. Deus te abençoe.
Aqui, Senhor, eu vim para te adorar, para engrandecer o teu santo. Oh.
Se alguém perguntar que rádio você ouve, responda:
Gospel FM, a rádio que está transmitindo vida.
Um excelente dia de vitória, graça e a paz do Senhor Jesus, a igreja amada, você ouvinte aqui da 87.9 MHz, que privilégio é o nosso em ter a sua audiência, sua companhia, o prestigiado seu coração aqui nessa manhã de sexta-feira no programa Proclamar, em um programa da Assembleia de Deus, Ministério Missão aqui em Itauá, localizada na Avenida de Longuiar, 669. Pois bem, nós estamos na iminência do aguardo aí do decreto municipal. O lockdown, ele já foi estipulado para todo o estado, em outros estados de igual forma. Bom, eu desejo aqui comunicar a todo cidadão toaense, a todos residentes aqui da cidade, que você possa ser moderado nesse período. Tá? Muita calma, muita serenidade, a fim de nós enfrentarmos juntos essa situação, de forma de implicação prática, hoje, como o dia que antecede, as horas que antecede as medidas de lockdown. Se você já fez a sua compra do mês, ou sua casa está abastecida, longe de mim dizer que você não deva ou que você não pode, não é isso. Mas, se você já comprou, serenidade, seja moderado, porque se nós, durante as semanas que antecederam a esse dia de hoje, houve um controle mínimo que fosse por cada um de nós e pelas políticas públicas da cidade, no seu consentimento, se é boa, se é ruim, não entro no mérito, mas afunilar tudo hoje na justificativa justa, da autopreservação do seu lar, dos alimentos, para o aguardo dessa semana. Concordo plenamente. Mas verifique, se você é casado, verifique com a sua esposa, verifique com o seu esposo, reúna a família, vê se precisa realmente comprar ou não comprar. E, se você for comprar, simplesmente já vai direcionado, procure. Lógico que a política de preço vale também, mas procure ser mais direcionado a fim de contribuir para desafogar o centro da cidade, a fim de que outras pessoas que realmente precisam ter os seus insumos básicos para que possa enfrentar esses dias, porque senão nós vamos afunilar tudo no dia de hoje. E se você, ou eu até mesmo, porque todos os dias eu venho aqui para os estúdios da Gospel, vamos nos contaminar, não é verdade? Porque o fluxo aumentará exponencialmente por um motivo justo, repito, por um motivo justo para os insumos básicos, para o aguardo dessa semana, mas afunilamos tudo. Então, são os extremos do nosso comportamento. Então, eu peço encarecidamente a você ouvinte, a você pai, a você mãe, a você filho, neto, você família, seja moderado, seja sereno, se verdadeiramente investigue aí a sua dispensa, se há necessidade, venha ao centro, aguarde, se você tem um automóvel, aguarde um pouquinho, porque você tem uma facilidade de mobilidade urbana diferente daquele que tem uma bicicleta, ou que está a pé, ou que usa tupique, o transporte coletivo. Então, de alguma forma, nós devemos nos ajudar. O que não pode acontecer, e eu suplico aqui a todos os ouvintes que compartilhe esse pensamento, o que não pode acontecer no dia de hoje são atitudes desenfreadas, acaloradas, que para uns ou outros pode até ter o seu motivo justo, mas não se justifica pela coletividade, pelo o que nós estamos a passar, a fim de que não venhamos também colher estragos pelo dia de hoje, que muitos estão indo às farmácias, aos supermercados, às vendas,
Então, acaba exponencialmente exagerando o fluxo de mobilidade urbana e isso vai gerar algum resultado. Então, que nós possamos nos ajudar de alguma forma. Eu creio em Deus, juntamente com você, que acredito que o Senhor lhe dará essa razão, essa consciência, essa moderação, essa serenidade, essa paciência. Né? Se for possível, somente adultos façam esse trabalho, estejam nas ruas providenciando para suas famílias. Se for possível, aconselhe o sobrinho, o neto, o primo, menor de idade, fique em casa, porque desafoga o centro, para que as pessoas que precisam realmente resolver alguma situação possa ter um impacto menor. Então, que nós possamos nos ajudar e não cair nos extremos das nossas boas ações, ok? São boas ações justas, são atitudes corretas, medidas corretas para insumo básico de cada um de nós. Eu, principalmente, desci um pouco mais cedo, fui ao supermercado, comprei uma coisa, comprei outra que faltou, a minha esposa havia comprado ontem, havia falado com ela ontem se precisava complementar alguma coisa. Calmo, de forma serena, tranquila, para que nós não venhamos também abastecer, que não é errado, a sua dispensa. E infelizmente, cargas d'água, porventura, possa até se estragar, gente. Alimentos que não vão ser consumidos. Vai passar até da validade, porque nós somos seres humanos, somos tendenciosos a isso, aos desenfreamento. Então, eu peço em Cristo a você, ouvinte, compartilhe esse pensamento na sua linguagem, com seus familiares, com seus amigos, com seus conhecidos. Calma. As medidas públicas, como restrição, que é o famoso lockdown, é o que foi acordado. Ok, então a gente faz a nossa parte da sociedade civil. Lógico que o comércio, o pequeno empreendedor, tem o seu posicionamento. Eu também tenho o meu posicionamento, não vejo como lockdown a ação mais proeminente, mas nós temos os nossos gestores, aqueles que estão mais diretos, compartilharam dentro do comitê e decidiu, ok. Então, como sociedade civil, como pessoa, a gente faz a nossa parte para colaborar. E você, empresário, da mesma forma, sei que não é o melhor dos mundos. Alguém geralmente sai prejudicado, um setor sai prejudicado, e nós sabemos disso. Isso vai reverberar lá na frente. Mas se foi a atitude ok, então nós devemos fazer o melhor disso. Com esse limão, fazer uma limonada, se for assim possível, para nós enfrentarmos juntos essa situação. Então, o meu único pedido é esse, nesse momento aqui do programa: serenidade, paciência, na iminência aí desse aguardo do decreto que estabelece o lockdown de uma semana. Então, vamos fazer a nossa parte, sem entrar no mérito da concordância ou desconcordância. Pessoalmente, a minha opinião é que poderia haver outras formas de se resolver, mas a decisão foi essa. Então, como cristão, nós acolhemos a decisão, ok? Então, eu peço um pedido também pessoal a você, cristão, para que nós não venhamos ser inflamadores. Muitos não vão entender os nossos posicionamentos. Então, seja pacificador, ok? Não responda o que não foi lhe perguntado. Tome esse pensamento para você. Não responda o que não lhe foi perguntado. E lembre-se de uma outra coisa: explicar é pior do que dizer, ok? Explicar é pior do que dizer, e não responda o que não lhe foi perguntado. E juntos para enfrentarmos essa situação. E como igreja, nós estaremos orando ao Senhor, nosso ofício religioso, orando, clamando a Deus, pois nós cremos no milagre. Deus pode fazer algo por nós, pela cidade. Solidarizo aqui com cada família que teve as suas perdas, estão em situações difíceis. Então, que nós possamos, com certeza, por meio da oração e também de ações práticas, na medida do possível de cada igreja, agirmos, né, de forma comunitária ajudando um ao outro. Que Deus guarde a cidade de Itauá, que Deus guarde os nossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você que é cristão, olha, dá para tirar de letra. Vencemos Coliseu, vencemos leões. Ok, dá para tirar de letra. O mesmo Espírito que agiu na igreja no passado, ele ainda age nos dias de hoje, dando graça aos servos do Deus Altíssimo para enfrentar as grandes adversidades da vida. Que Deus fortaleça a sua alma, que Deus encoraje o seu coração. O momento é agora, o protagonismo da igreja é agora. Que Deus assim faça a sua gloriosa vontade. Ah, mas tem A e B que não crê, que critica, sempre foi assim. Criticaram Jesus. Se perseguir o pai de família, perseguirão a você. Se perseguir o mestre, perseguiram os discípulos. Se perseguir o Senhor, perseguirão os seus servos. Tá? Coloque isso tudo no altar do Senhor. Faça a sua parte. Esteja da sua consciência tranquila. E Deus faça o que lhe apraz sobre a cidade, sobre as nossas vidas e sobre a igreja. Que Deus te abençoe.
Discografia, louvores sem intervalo.
Emmanuel, Jesus.
Gospel FM.
Este foi o Discografia, Louvores Sem Intervalo.
A rádio que você ouve, FM Gospel.
Esse é o Momento Vida, com a missionária Vanusa.
Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade. Não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32, verso 1 ao 5.
Gospel FM, transmitindo vida.
Gospel FM.
Está começando agora o Reformição, conectando a igreja contemporânea à igreja histórica.
Pois bem, eu quero, na manhã desse dia, encerrar o programa. Nós estamos aguardando mais informações sobre o lockdown que será aplicado aqui na nossa cidade, como já é de conhecimento de todos os munícipes aqui da cidade de Itauá, das cidades circunvizinhas, das cercanias. Bom, estamos aguardando mais informações para saber se o processo de radiodifusão irá continuar, mas é bem provável que seja tudo parado mesmo. Então, a gente interpreta que seria, então, o último programa do Proclamai nesse dia, até o nosso retorno, que esperamos seja em breve, após o período estabelecido. Então, em breves palavras, porque nós acreditamos que, por muito falar, muitas das vezes nós excedemos, né? E eu quero, então, refletir e deixar uma palavra devocional ao seu coração, de conforto, que também é para mim. Mas, antes de iniciar, eu quero ler o pensamento de Martim Lutero, em 1351, né, que foi no período de 1347 até 51, aproximadamente, ou 52, a peste negra, ou a grande peste, né, na Europa. E o Martim Lutero, ele deu uma palavra pastoral no tratamento de um pensamento cristão a esses momentos de crise sanitária, né, assim como foi na grande peste, na peste negra. Então, eu quero ler aqui o trabalho do Dr. John Hess, a qual fez aí esse relato da frase, da carta pastoral de Martim Lutero. Ele diz assim, abre aspas para Martim Lutero, reformador Martim Lutero: pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor e ajudarei a purificar o ar, administrar remédios e tomá-los. Evitarei lugares e pessoa onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado e assim, porventura, infligir ou poluir os outros e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará e eu terei feito o que Ele espera de mim e, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se o meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada e nem insensata e não tenta a Deus. Vamos repetir mais uma vez, abre aspas, para o Martim Lutero, no trabalho do Dr. John Hess, na sua carta pastoral intitulada Se Alguém Pode Fugir de uma Praga Mortal. Abre aspas para o Martim Lutero.
Pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, administrar remédios e tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde a minha presença não é necessária para não ficar contaminado e assim, porventura, infligir ou poluir outros e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele espera de mim, e, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente, conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada e nem insensata, e não tenta a Deus. Fecha aspas, Martim Lutero, no trabalho de Joe Hess, na carta pastoral intitulada Se Alguém Pode Fugir da Praga Mortal, na ocasião do século XIV, do enfrentamento da peste bubônica, ou a grande peste, a peste negra, entre 1347 a 1351. Bom, com base nesse pensamento cristão, então não faz jus a nenhuma espécie de declaração que o cristianismo, porque quando se fala igrejas, se generaliza, então não faz jus à verdade histórica, fato histórico, que o cristianismo é uma religião insensata, isenta de ponderação, de misericórdia. O cristianismo não leva àquele que assim a confessa a nenhuma estupidez, nenhuma desobediência civil declarada consciente dentro dos trâmites legais de qualquer época que for. Então não faz jus em nenhum momento a dizer que a Igreja de Cristo, nosso Senhor e Salvador, daqueles que confessam a religião cristã, o cristianismo quanto cultura, são pessoas e uma declaração de fé totalmente aforreada daquilo que importa, contextualizando a sua época, as necessidades daquele que declara fé, as necessidades do próximo, as necessidades do ambiente, da cidade, do país e do mundo. Então não faz jus. É um eufemismo, é uma troca, uma reinterpretação maquiavélica, infernal, para não dizer de péssima educação e minimamente de honestidade intelectual. Uma pessoa, a olhar a história, veria as grandes contribuições da Igreja em todos os momentos de crise humanitária. Até porque, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, o processo da Igreja, do atendimento das ações de misericórdia, chega muito mais rápido aos despossuídos, daqueles que são mais vulneráveis, do que a estrutura do Estado ou do município, pois a Igreja atende na ponta da lança. Ela está inserida no bairro, ela está inserida na vida urbana da cidade. Então, o que acontece nos dias de hoje, gente, eu não sou velho, eu sou da década de 70, e graças a Deus tive a oportunidade de minimamente estudar. Então, quando eu ouço declarações maquiavélicas, injustas, sobre a Igreja no tempo de hoje, da nossa contemporaneidade, pessoas declarando, insinuando, fazendo pressupostos com aquela declaração que a igreja ela é culpada ou coloca-se a culpa sobre a igreja em momentos de crise humanitária, me desculpe, me permita dizer publicamente, não a você que nos ouve, mas uma declaração pública, esse ou essa que diz, não está sendo razoavelmente, minimamente, intelectualmente justa. É uma questão intelectual, não é uma questão de pareceres, de percepção, de fé íntima, de fórum íntimo. É só usar o intelecto. É só usar o intelecto. Possivelmente, dentro da grande multiforme graça de Deus na manifestação nas pessoas ou nas comunidades, pode ocorrer, sim, aí aqui é um olhar autocrítico, de um líder ou outro, de um cristão ou outro, pela sua fragilidade racional, intelectual e de pessoa, de educação, agir de forma equivocada. Contudo, pessoas moralmente justas, é o que se espera. Mas pode ocorrer sim, mas isso não generaliza todo o contexto da irmandade cristã. Então, encerrando essa minha fala, é difícil. Nós estamos vivendo hoje um tempo de redução intelectual. As pessoas não querem pensar. E isso em todas as esferas sociais, principalmente quando o assunto é igreja. Generaliza tudo. É a era da generalização. E aí isso não faz jus à própria história. Então acabamos de ler um relato do grande reformador Martinho Lutero, que foi um dos precursores da reforma protestante, que mudou o cenário ocidental e que nos identifica hoje como cristãos protestantes dentro das suas alas, seja batistas, seja presbiterianas, seja metodistas, seja congregacionais, seja pentecostais. Então, o grande reformador Martinho Lutero, honrando aqui o seu nome, tem uma consciência do tratamento sanitário nas crises humanitárias. Então, ele ensinou, educou, asseverou, consolou as vidas que evitasse as aglomerações, que evitasse a mobilidade urbana, não havia esse termo, né? Nós estamos falando de século XIV, então não havia esse texto de mobilidade urbana, hoje nós já sabemos, então, para evitar trânsito ali na cidade, entre os camponeses, entre ali próximo ao Palácio do Rei, entre os monastérios, evitasse trânsito, e cada um fizesse a sua parte. E uma aplicação prática daquilo que nós estamos falando com base inicialmente desse texto de Martinho Lutero, século XIV, sobre o seu posicionamento na grande peste, na peste bubônica, na peste negra, para você que chegou agora. Um destaque do texto que ele diz claramente, e isso me chama a atenção, uma da parte do texto, friso aqui essa parte do texto agora, abre aspas, se Deus quiser me levar, ele certamente me levará e eu terei feito o que ele espera de mim. E, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte dos outros. Então, o reformador Martinho Lutero, comungando com os demais pensadores da sua época e dos pré-reformadores, entende absolutamente que a igreja ela não é culposa por desobediência civil, por insensatez ou qualquer outro termo semântico, a igreja não vai fazer o papel do Estado e nem o Estado vai fazer o papel da igreja. Cada um nas suas esferas, conforme Abraham Kuyper. Contudo, Martinho Lutero nos ensina o pensamento cristão. O pensamento cristão que colabora aqui na minha pessoa, eu também concordo com esse pensamento e procuro viver nesse pensamento, cada um fazendo a nossa parte, cada um cidadão fazendo a sua parte, cada igreja fazendo a sua parte, e o Estado e o município, a gestão pública, também fazendo a sua parte. Ou seja, todos nós, pois é uma crise sanitária e humanitária que aqui não tem defesa de segmentos. Quem faz defesa de segmentos, volto a dizer publicamente, foge da razoabilidade de algo minimamente intelectualmente justo. É uma questão intelectual, não é uma questão de percepção de fora o íntimo do que eu creio ou deixo de crer. Você pode crer no Deus Sol e agir moralmente, de forma moralmente justa e compreender a necessidade de uma crise sanitária, do comportamento devido de cada um de nós. Da mesma forma que aqueles que creem em Jeová, creem em Cristo Jesus como Senhor, também agirão da mesma forma, sabendo que é uma crise sanitária e que cada um deve fazer conforme o que está ao seu alcance de ser feito. Então, eu quero aqui expressar publicamente esse posicionamento, trazendo voz à parte institucional do Ministério Missão Semear e repudiando e rejeitando qualquer mínima alegação que a igreja, aí aqui é um aspecto generalista, ela não haja de forma sábia e inteligente, porque isso não faz jus o seu próprio legado histórico. O seu legado histórico são fatos inegociáveis, irrefutáveis, indubitáveis. Não nos deixa dúvidas. Basta olhar honestamente a história sem fazer revisionismo, e todos que assim fizeram irá ver o grande papel da igreja. Contudo, nós estamos num novo contexto, uma nova época, e a igreja, sim, irá agir de forma colaborativa com o Estado, com o município, para o bem comum, para o bem de todos. Agora, deixo aqui registrado o meu repúdio a qualquer declaração de qualquer segmento que a igreja, pensamentos que levam a igreja a um sentimento culposo. E aí, para consolar os nossos corações, permita-me ler em amor 1 Tessalonicenses, capítulo 3, a oração de Paulo aos Tessalônicas, do verso 11 ao verso 13, a segunda seção do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Diz assim: ora, nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirige-nos o caminho até vós. Então havia o desejo dele visitar os irmãos em um momento de crise ali de Tessalônica devido às grandes perseguições. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então a oração de Paulo e a súplica neotestamentária que os cristãos vivam em amor e cooperando uns com os outros para o bem comum. Verso 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, ou seja, em separação de um mundo pecaminoso, contudo, nas suas ações reformadoras desse mundo contaminado, desse mundo pecaminoso, ou seja, nós podemos fazer a diferença no mundo caído, contudo, não resolver o problema do mundo caído. Isso somente Cristo em sua redenção gloriosa. Contudo, nós podemos fazer algo que venha tornar o mundo menos pior do que ele pode ser e é. Então, em santidade, isento de culpa. Então, a você cristão que me ouve, a você cristã, você jovem cristão, viva a sua vida de cristianismo, mesmo ouvindo ruídos e rumores, volto aqui a frisar, de segmentos, de qualquer segmento, que de uma forma não razoável, não são minimamente justos intelectualmente de ver a grande contribuição da igreja. Então, receba essa palavra de Cristo com seu coração em santidade, isento de culpa, com a sua consciência, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, que a igreja, encerrando a minha palavra e deixando você aqui preparado também para contagiar os demais, ouvindo a irmã Rejane na manhã gospel, eletrizando o seu coração, que eu e você, nesse momento dessa iminência do lockdown, que será hoje a partir das 17 horas, se assim é confirmado, nós possamos viver em santidade, em amor um para com os outros e para com todos, ou seja, o grande papel colaborador, contributivo da igreja para com a sociedade a qual ela está inserida e isenta de culpa, ou seja, de boa consciência. Mantenha a sua boa consciência naquilo que você tem feito. Demais líderes, demais pastores, demais membresia de cada denominação em Arraial, vos deixo aqui a gloriosa paz do Senhor. Representantes do poder público, caso estejam a ouvir o programa também, que a igreja continue na sua santidade, isenta de culpa, de boa consciência, colaborando com o município e a sociedade, o Estado e o bem comum de todos os homens. E se porventura, volto a dizer, você ouviu alguma declaração, trate isso como repúdio histórico, pois não é a verdade da essência da igreja. E se porventura, nos equívocos individuais do homem, mesmo sendo cristão, há meios legais, há meios justos de se investigar, de ponderar e tomar as medidas necessárias, primeiramente na busca de resgatar essa pessoa do seu péssimo comportamento. Mas isso não generaliza a Igreja de Cristo. Que Deus te abençoe, haja sabiamente, de forma ponderada, com serenidade, e que Cristo vos abençoe. Até o próximo programa, em nome de Jesus.